Janela da Tarde. Venha descobrir novos horizontes. Ouça convidados de referência. Conheça os grandes temas da vida. Janela da Tarde. Com Daniel Galaio.
Verdade cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade cristã. Com o teólogo Paulo Lima.
Estamos de volta então para lhe trazer mais um Verdade Cristã com o teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
Obrigado, Daniel. Um abraço para ti e para todos os nossos ouvintes que estão a acompanhar o programa.
Temos estado a falar que hoje o tema será a impressão digital de Deus e que vamos tentar demonstrar, se quisermos, uma prova filosófica da existência de Deus. Paulo, começo por, diria, pela parte do princípio, sendo o acreditar ou não acreditar em Deus uma questão de fé, a verdade é que também devemos olhar para algumas das evidências que estão à nossa frente, e esta é apenas uma.
Sim, claro que sim. É apenas uma das provas usadas na filosofia, na teologia filosófica, para provar ou para argumentar no sentido de mostrar a existência de um Deus Criador, mas é também um dos mais antigos e mais poderosos argumentos filosóficos que procuram fazer essa demonstração da existência de Deus como Criador do Universo. Este argumento é conhecido na tradição filosófica como sendo o argumento do desígnio inteligente. Os antigos escritores da Bíblia, é interessante, já tinham alguma consciência deste tipo de argumento empírico. Por exemplo, Davi, no Salmo 19, versículo 1, escreveu o seguinte: "Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos." Ou seja, ele pretendia que uma observação atenta das maravilhas do universo permitiria inferir a existência de um Deus Criador, omnipotente e omnisciente. Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, nos versículos 19 e 20, falando dos seres humanos que não reconheciam a existência do Deus Criador, escreveu o seguinte: "Deus castiga-os porque eles conhecem bem aquilo que se pode conhecer a respeito de Deus, pois também a eles Deus se deu a conhecer. De facto, desde a criação do mundo, Deus, que é invisível, mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divindade nas suas obras." Fim de citação. Assim, também para o apóstolo Paulo, a consideração ponderada e empírica da estrutura organizada do mundo permitiria concluir racionalmente que existia um Deus Criador. Seguindo na senda indicada por Davi e por Paulo, nós vamos hoje, neste momento, considerar o argumento do desígnio inteligente e tentar perceber se ele nos pode indicar a existência de um Deus Criador que teria estado na origem do Universo. Podemos avançar, Daniel?
Claro que sim.
Então, para podermos compreender o argumento do desígnio inteligente, este argumento que vamos falar hoje, devemos primeiro compreender o que é um sistema teleológico. Um sistema teleológico é um sistema composto de partes que está organizado de tal forma que as suas partes funcionam conjuntamente e articuladamente para servirem uma determinada finalidade. Existem sistemas teleológicos tanto no mundo natural como na esfera da cultura humana. E nós podemos considerar aqui dois exemplos. Por exemplo, um relógio é um sistema teleológico, pois ele é composto por peças que estão de tal forma organizadas que funcionam conjuntamente, tendo em vista o fim de indicar as horas. O olho humano também é um sistema teleológico, pois ele é composto por partes, como a córnea ou o cristalino, que funcionam conjuntamente, tendo em vista o fim de permitir ao homem a visão do mundo exterior. Na verdade, todas as máquinas criadas pela inteligência humana são sistemas teleológicos, sendo frequente que tais máquinas sejam compostas por outras máquinas mais pequenas, que também são, por sua vez, sistemas teleológicos. Eu vou dar um exemplo. Um automóvel é um sistema teleológico que está globalmente concebido para permitir a deslocação rápida do seu condutor. Ora, por sua vez, o automóvel é composto por peças, que também são sistemas teleológicos, como o carburador, por exemplo. Este é um sistema de partes dispostas de modo a fornecer a mistura adequada de combustível e ar para permitir a combustão no motor do carro. Do mesmo modo, todos os seres vivos que existem no nosso mundo são sistemas teleológicos que estão organizados para permitirem a realização de duas finalidades: a sua autopreservação e a reprodução da sua espécie. Por exemplo, um tigre está organizado no seu corpo e na sua mente para sobreviver caçando outros animais e para se reproduzir gerando outros tigres. Nota, Daniel, que à semelhança das máquinas construídas pelo homem, os sistemas teleológicos do mundo natural também são compostos por partes que são em si mesmas sistemas teleológicos. Assim, o tigre tem entre os seus órgãos o olho, um sistema teleológico que tem por função permitir a visão do mundo exterior. Este é um aspecto importante a considerar para percebermos este argumento que eu quero apresentar: o facto do que é um sistema teleológico. Vimos isso. Agora, o segundo aspecto que temos de ter presente para compreender o argumento do desígnio inteligente é que este é uma inferência empírica por analogia. O que é que isso significa? Significa que neste argumento vamos comparar dois tipos de entes, as máquinas por um lado e os seres vivos por outro, observáveis empiricamente, que são diferentes em vários aspectos, mas que são também análogos, isto é, apresentam uma semelhança relevante em alguns aspectos essenciais. E qual é essa semelhança relevante que aproxima as máquinas e os seres vivos? Essa semelhança relevante é o facto de ambos os tipos de entes, tanto as máquinas como os seres vivos, serem sistemas teleológicos. E assim, considerando os seres vivos e as máquinas como efeitos produzidos por uma determinada causa, podemos inferir se a causa que está na origem dos seres vivos é ou não é semelhante, ou seja, análoga, à causa que está na origem das máquinas, feita pelos seres humanos. Este raciocínio, que serve de base ao argumento do desígnio inteligente, é uma inferência empírica, dado que parte da consideração experimental da analogia manifestamente existente entre as máquinas e os seres vivos, ou seja, da semelhança que existe entre máquinas e seres vivos. Dito isto, Daniel, estamos agora em condições de apresentar a estrutura do argumento biológico do desígnio inteligente. Este argumento, não se assustem, caros ouvintes, este argumento é muito simples e pode ser enunciado do seguinte modo. Primeiro, as máquinas são sistemas teleológicos produzidos como efeito do desígnio inteligente de uma mente. Segundo, os seres vivos são semelhantes a máquinas, pois são sistemas teleológicos como elas. Conclusão, logo, os seres vivos são sistemas teleológicos produzidos como efeito do desígnio inteligente de uma mente. Este é o argumento na sua essência. Ora bem, o que este argumento está a defender é que, do mesmo modo que as máquinas não surgem por acaso ou por acidente, mas surgem sim pela ação causal do desígnio inteligente de uma mente humana, também os seres vivos que nós conhecemos na Terra não podem ter surgido por acaso ou por acidente, mas devem também ter como causa primeira o desígnio inteligente de uma mente. Dada a maravilhosa complexidade dos seres vivos que nós conhecemos na Terra, complexidade muito superior à exibida pelas mais complexas máquinas criadas pelo homem, esta mente que está na origem dos seres vivos deve ser dotada não apenas de uma extraordinária inteligência, mas também de um grande poder criador. E assim podemos concluir que esta mente criadora, que está na origem dos seres vivos, tanto animais como vegetais, é a mente de Deus. Ou seja, os seres vivos são efeitos que têm como causa primeira a inteligência divina. Sabes, Daniel, o argumento do desígnio inteligente tem sido utilizado por filósofos e teólogos desde a Antiguidade Clássica para provar a existência de uma divindade criadora do mundo natural. No entanto, com o surgimento da teoria da evolução de Charles Darwin, em meados do século XIX, os oponentes filosóficos do teísmo, ou seja, os oponentes da teoria de que existe um Deus criador, passaram a afirmar que havia agora uma explicação puramente naturalista e materialista para o facto dos seres vivos serem sistemas teleológicos, como as máquinas humanas. O que é que eles dizem, então? Eles dizem que os sistemas os seres vivos não seriam o efeito do desígnio inteligente de uma mente divina, mas seriam o resultado do processo natural da evolução, resultante da seleção natural dos mais aptos. De facto, se a teoria da evolução puder oferecer uma explicação alternativa para a origem dos seres vivos enquanto sistemas teleológicos, o argumento biológico do desígnio inteligente perde a sua força de prova. Mas será que a teoria da evolução pode efetivamente explicar a origem dos seres vivos? Essa é a grande questão. Essa é a questão que vale 1 milhão de euros. Ora bem, em 1996, o biólogo Michael Behe, no seu livro Darwin Black Box, A Caixa Negra de Darwin, argumentou que o princípio de seleção natural de Darwin não pode, eu repito, não pode explicar o facto de muitos sistemas biológicos serem irredutivelmente complexos ao nível molecular. O Michael Behe define o conceito de sistema de complexidade irredutível do seguinte modo. Um sistema de complexidade irredutível é um sistema que é composto de várias partes bem ajustadas e interativas que contribuem assim para o desempenho da sua função básica e que deixa de funcionar efetivamente caso qualquer uma dessas partes seja removida. Ele dá como exemplo de um sistema de complexidade irredutível uma ratoeira, uma ratoeira para apanhar ratos.
Exatamente.
Porquê é que ele dá esse exemplo? Porque a ratoeira tem diversas partes interligadas e interativas, como por exemplo a mola, a base, o martelo, a charneira, a barra de preensão, e a presença de todas estas partes é necessária para que a ratoeira realize a sua finalidade.
Sem essas partes não havia ratoeira, não é?
Sim, a finalidade da ratoeira é apanhar ratos.
Sim, mas sem uma dessas partes não seria uma ratoeira.
Exatamente, sem qualquer uma dessas partes não seria uma ratoeira e não funcionaria.
Claro.
Se uma das partes da ratoeira não estiver presente, esta deixa de funcionar e deixa de cumprir a sua finalidade. Ora, como o processo de evolução, segundo a teoria darwinista, acontece devido a ligeiras modificações acidentais e sucessivas em sistemas operacionais que se adaptam por mero acaso a mudanças ambientais, parece ser impossível que a evolução possa originar sistemas naturais que sejam irredutivelmente complexos, como a ratoeira ou como um tigre. Mas se a teoria da evolução não pode explicar a complexidade irredutível dos organismos vivos, seja ao nível celular, seja ao nível supracelular, então ela está condenada enquanto explicação naturalista para a origem destes seres naturais. Pois bem, eu posso-vos dizer que os biólogos defensores da existência de desígnio inteligente como causa dos seres vivos sustentam, e sustentam com exemplos biológicos concretos que eu não vou aqui referir,
como o flagelo bacteriano, por exemplo,
de Darwin, não pode originar sistemas irredutivelmente complexos, porque a função a selecionar só se verifica quando todas as partes do sistema são conjugadas e estão simultaneamente presentes no sistema. Ora, a própria complexidade de um tal sistema exclui que ele possa surgir de uma só vez por seleção natural. Um exemplo de um sistema biológico irredutivelmente complexo é o sistema imunitário humano, que defende o organismo de ataques provenientes do exterior. Ou seja, não se consegue conceber como é que este sistema, em toda a sua complexidade, poderia ter surgido por mera seleção natural, tal como Darwin defende na sua teoria. Assim, dado que a teoria da evolução parece não poder explicar a origem de sistemas de complexidade irredutível como os que se observam entre os seres vivos, a conclusão do argumento biológico do desígnio inteligente que expusemos acima permanece de pé. Ou seja, os seres vivos são sistemas teleológicos produzidos como efeito do desígnio inteligente de uma mente divina. Ou dito de outra maneira, Deus é o criador dos seres vivos que observamos no mundo natural. Portanto, Deus existe. Ora bem, este é o argumento biológico do desígnio inteligente. Mas é muito engraçado e interessante que o argumento do desígnio inteligente pode também ser aplicado ao universo na sua totalidade. Esta aplicação cosmológica do argumento permite provar que não apenas que a biosfera, ou seja, o conjunto de todos os seres vivos do nosso planeta, foi criada por uma mente divina, mas permite também mostrar que todo o universo foi criado por uma tal mente, por uma mente divina. E obtemos assim mais um poderoso argumento empírico para provar a existência de um Deus criador. Mas Daniel, para que nós possamos aplicar o argumento do desígnio a todo o universo e não apenas a seres vivos do planeta Terra, é preciso mostrar primeiro que o universo também é um sistema teleológico. Ou seja, precisamos demonstrar que o universo está organizado essencialmente para a realização de um determinado fim. Mas que fim é esse? As descobertas feitas no século XX em cosmologia, ou seja, na ciência que estuda o universo, conjugam-se para mostrar que o universo é, de facto, um imenso, um enorme, um esmagador sistema teleológico, pois ele está essencialmente organizado com um fim. Esse fim é permitir a existência de seres vivos, nomeadamente seres vivos inteligentes como nós, os seres humanos, como eu e como tu, Daniel. Atualmente existe um largo consenso entre os físicos e os cosmólogos de que o universo está, e eles usam esta expressão, afinado com precisão. Afinado com precisão para originar e suportar a existência de seres vivos inteligentes. De facto, nós sabemos hoje que as condições que permitem e que tornam possível a existência de vida inteligente no universo, nomeadamente no planeta Terra, nomeadamente a humanidade, situam-se numa variação de valores muito precisa. Essas condições que estão afinadas com precisão dividem-se em três grupos. Primeiro, as leis físicas. Segundo, as constantes físicas. E terceiro, as condições iniciais de origem do universo, segundo o modelo do Big Bang. Dado que não tenho muito tempo, vamos apenas abordar um exemplo de cada um destes três tipos de condições: as leis físicas, as constantes físicas e as condições iniciais de origem do universo, segundo o modelo cosmológico do Big Bang, da grande explosão. Consideremos primeiro as leis físicas, centrando-nos no exemplo da lei da gravidade. A gravidade é uma força atrativa de longo alcance que age sobre todos os objetos compostos de matéria. Se todas as leis físicas estivessem em operação no universo, mas se a lei da gravidade não existisse, não haveria estrelas, pois é a força da gravidade que mantém a matéria estelar unida em face da ação das forças causadas pelas elevadas temperaturas que se verificam no interior das estrelas. Ora, se não houvesse estrelas no universo, não haveria fontes de energia de longa duração para permitir a existência de formas de vida complexas, como os animais da Terra ou como os seres humanos. Sem a gravidade, sem a lei da gravidade, também não haveria planetas, o que significa que, igualmente, não poderia haver vida no universo. Assim, a lei da gravidade é um exemplo claro que mostra como as leis físicas estão afinadas para que possa haver vida inteligente no universo. Também as constantes físicas fundamentais que determinam a estrutura do universo estão afinadas com extrema precisão para permitirem a existência de vida inteligente. Se estas constantes, como a força da gravidade ou a constante cosmológica, fossem apenas ligeiramente diferentes, muito pouco diferentes, não se daria o desenvolvimento da matéria, não existiriam as estruturas astronómicas que compõem o universo, não haveria a diversidade de elementos químicos que existe presentemente no universo e assim não haveria vida tal como nós a observamos hoje. E finalmente, se as condições de origem do universo fossem diferentes das que se manifestaram na sua origem, não haveria vida inteligente, como nós, seres humanos. Porquê? A taxa de expansão do universo é um exemplo fácil de perceber que ilustra como as inúmeras condições iniciais tinham de ser precisamente do modo como são para que fosse possível surgir vida inteligente no universo. De facto, os físicos acreditam que o início do universo foi originado a partir da implosão de uma singularidade. Uma singularidade é a contração de toda a matéria e energia que existe atualmente no universo num único ponto. E esse ponto implodiu. E essa implosão os cientistas chamam o Big Bang, a grande explosão. Pois bem, se a taxa de expansão do universo, o desenvolvimento do universo, o crescimento do universo, a partir do momento inicial do Big Bang, da grande explosão, tivesse sido ligeiramente mais rápida, não teria sido possível formarem-se as galáxias, as estrelas e os planetas, pelo que também não seria possível a existência de vida inteligente no universo. Mas, por outro lado, se a taxa de expansão do universo, um segundo depois do Big Bang, tivesse sido mais pequena, menos rápida, ainda que por um rácio de 1 em 100 mil trilhões, o universo teria voltado a ser uma bola de fogo e nunca se teria desenvolvido para ser aquilo que é hoje. Quando compreendemos que esta taxa de expansão é apenas uma das múltiplas condições iniciais que tinham que estar ajustadas e que efetivamente estão ajustadas com precisão para que fosse possível haver vida inteligente no universo, nós percebemos que o universo é de facto um sistema teleológico afinado com precisão, tendo em vista uma finalidade bem definida. E qual é essa finalidade? É muito simples. É a existência de vida inteligente no universo, vida inteligente tal como existe no planeta Terra, entre a humanidade. Ora bem, tendo provado que o universo é um sistema teleológico na sua globalidade, na medida em que ele está afinado com precisão para que não exista vida inteligente, podemos apresentar a estrutura do argumento cosmológico do desígnio inteligente. Tal como o argumento biológico do desígnio inteligente que apresentámos atrás, este argumento cosmológico do desígnio inteligente assenta na existência de uma analogia relevante existente entre as máquinas, os sistemas teleológicos criados pelos seres humanos, e o universo, que também é um sistema teleológico, como acabámos de ver. E o argumento apresentado pode ser dito da seguinte maneira: duas premissas e uma conclusão. Primeira premissa: as máquinas são sistemas teleológicos produzidos como efeito do desígnio inteligente de uma mente. Segunda premissa: o universo é semelhante a uma máquina, pois é um sistema teleológico organizado com o fim de permitir a existência de seres vivos inteligentes. Conclusão: logo, o universo é um sistema teleológico produzido como efeito do desígnio inteligente de uma mente. Ora bem, dada a magnitude, a dimensão extraordinária do universo, a mente que o concebeu e que o criou deve ser não apenas extremamente inteligente, mas deve também possuir à sua disposição um poder extraordinário. Ora bem, essa mente só pode ser a mente de um Deus criador. Pelo que o argumento cosmológico do desígnio inteligente permite-nos provar a existência de Deus como criador do universo. Esta conclusão do argumento cosmológico do desígnio inteligente é reforçada pelo facto, que devemos sublinhar aqui, de que é muitíssimo improvável que o universo tivesse surgido por mero acaso com todas as condições para a existência da vida. Isto é, que ele estivesse por acaso afinado com precisão, tanto ao nível das suas leis físicas, como ao nível das suas constantes físicas e das suas condições iniciais. De facto, a probabilidade do universo se desenvolver de tal modo que a vida inteligente fosse possível são incrivelmente pequenas. O mesmo é dizer que existem milhões de maneiras diferentes do universo se desenvolver a partir do Big Bang, mas apenas numa dessas possibilidades o universo teria as características necessárias para que nele houvesse o tipo de vida inteligente que nós conhecemos e que somos nós, que sou eu, que és tu, Daniel, e que são os ouvintes que nos estão a acompanhar. Ora, acontece que é precisamente dessa maneira que o universo se encontra organizado. Assim, a conclusão de que existe um Deus Criador que, obedecendo a um desígnio inteligente, ajustou as leis físicas, as constantes físicas e as condições iniciais do universo para que este pudesse permitir a existência de vida inteligente é muitíssimo mais plausível do que a hipótese de que foi por mero acaso que o universo que nós observamos hoje surgiu organizado, tal como nós o vemos hoje. E eu vou avançar para a conclusão deste programa. E essa conclusão é a seguinte: os dois argumentos filosóficos que nós apresentámos agora, o argumento biológico do desígnio inteligente e o argumento cosmológico do desígnio inteligente não só nos permitem concluir que existe um Deus Criador, como nos dão algumas indicações sobre as características essenciais que ele possui. Vimos que ele é uma mente criadora, pelo que, enquanto tal, deve ser dotado de uma inteligência extraordinária e de uma vontade livre. Estas características, por sua vez, mostram-nos que essa mente criadora é uma pessoa, não uma pessoa humana como nós, mas uma pessoa divina, pois a posse de tais características, vontade, inteligência, implica a posse de personalidade. O argumento do desígnio permite-nos também inferir que a mente que criou o universo, ou seja, Deus, deve ter à sua disposição um grande poder criador para tudo criar e deve possuir um conhecimento perfeito do universo que criou. Portanto, isto significa que essa mente divina deve ser omnipotente e omnisciente, ou seja, deve ter todo o poder à sua disposição e deve ter todo o conhecimento à sua disposição. Tendo chegado a esta conclusão, a pergunta que se impõe agora é de saber se podemos obter mais conhecimento seguro sobre a mente criadora do universo, ou seja, sobre o Deus Criador. A pergunta que devemos fazer é a seguinte: existirão outras fontes que nos deem a conhecer o Deus Criador, cuja existência e cuja natureza essencial são indicadas pelo argumento do desígnio, tanto o argumento do desígnio biológico como o argumento do desígnio cosmológico? É evidente que o melhor e mais seguro conhecimento que podíamos obter sobre o Deus Criador seria aquele que derivasse de uma autorrevelação do próprio Deus. Será que podemos encontrar no nosso mundo uma tal revelação de Deus, uma autorrevelação de Deus? Haverá um registro que nos informe sobre a natureza essencial de Deus e sobre a vontade de Deus para cada um de nós, para cada ser humano que habita neste planeta? Ou seja, possui a humanidade um tal registro revelado proveniente do próprio Deus Criador? Eu acredito que a Bíblia contém precisamente uma revelação do Deus Criador à humanidade. Ela não só reclama explicitamente para si esse estatuto descrito revelado, como apresenta um conceito de Deus que é perfeitamente consistente, que está de acordo com o conceito que obtivemos dele através dos argumentos filosóficos do desígnio inteligente que delineámos no início deste programa. De facto, a Bíblia apresenta Deus como o Criador do Universo, um Criador omnipotente e omnisciente, ou seja, dotado de todo o poder e de todo o conhecimento, dotado também de personalidade, manifestada pela sua ampla inteligência e pela sua vontade livre. Assim, existe uma perfeita harmonia entre a noção, a ideia, que obtemos de Deus através do argumento do desígnio inteligente, seja o argumento do desígnio inteligente biológico ou cosmológico, e, por outro lado, a noção que obtemos de Deus através da revelação bíblica, através do que a Bíblia nos ensina sobre Deus. Mesmo sem considerarmos outras razões que indicam ser a Bíblia uma fidedigna revelação de Deus, esta correlação conceptual entre a revelação bíblica e o argumento filosófico do desígnio inteligente dá-nos razões suficientes para crer que a Bíblia é, efetivamente, a revelação do Deus Criador à humanidade. Deste modo, a Bíblia surge como um valioso auxílio para a compreensão humana de Deus e da sua vontade para nós. Se queremos saber mais sobre a mente criadora do universo e sobre os seus desígnios para a humanidade, devemos virar-nos para a Bíblia. Nela encontraremos respostas para as nossas interrogações mais profundas. E é precisamente sobre este tema, sobre a demonstração da fiabilidade da Bíblia como revelação do Deus Criador que nós encontramos através da análise racional da realidade que está ao nosso redor e através do argumento do desígnio inteligente, tanto biológico como cosmológico, é para esta demonstração da fiabilidade da Bíblia que nós iremos abordar no próximo programa da Verdade Bíblica com reflexão, com profunda análise dos argumentos que mostram que a Bíblia é uma revelação fidedigna, que merece a nossa confiança, a nossa fé A nossa fé é uma relação fidedigna do Deus Criador que nós podemos inferir a partir da análise que fazemos da realidade biológica e cosmológica que está ao nosso redor. Esse será, Daniel, o tema do nosso próprio, do nosso próximo programa para a semana.
Muito bem, ficámos também, para além de conhecer este desígnio inteligente no programa de hoje, esta prova filosófica da existência de Deus, ficámos também a conhecer já duas características, dois pormenores da impressão digital de Deus, se quisermos, omnipotência e omnisciência. No próximo programa, então, como o Paulo Lima partilhou connosco, vamos falar sobre a Bíblia e se ela é ou não uma autorrevelação de Deus. Lembrar que este programa estará disponível em podcast em radiorcs.novotempo.pt. Paulo, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa, se Deus quiser.
Até ao próximo programa, um abraço para ti, Daniel, e para os nossos ouvintes que estão convidados para o próximo programa avaliarmos a fiabilidade, a credibilidade que a Bíblia, como revelação de Deus, nos merece.
Verdade cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade cristã. Com o teólogo Paulo Lima.